Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Meus amigos, muito bom dia. Central Manhã, já na sua televisão e aqui na sua emissora de rádio. Humberto Fernandes e Jalber Pereira juntos para fazer esse resumão. Junto com você também, que participa conosco, que manda as suas informações e que está sempre interagindo com a gente. Bom dia, Jalber. Vamos começar?
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, motoristas do transporte intermunicipal deflagram greve por tempo indeterminado.
Alerta sonoro será testado em cidades do Maranhão a partir do próximo sábado.
E conta de luz vai ficar mais cara após revisão da Agência Nacional de Energia Elétrica.
Bolsonaro nega tentativa de golpe e de prisão de autoridades, mas admite conversas por alternativas, entre aspas, constitucionais.
E a seleção brasileira vence o Paraguai jogando em São Paulo e garante vaga para a Copa do Mundo de 2026.
Nós vamos dar um giro com os nossos repórteres, trazer outras informações da área policial, vamos trazer outras informações também na área da política, porque está só começando.
O Central Manhã desta quarta-feira, hoje já são 11 do mês de junho de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã, patrocinado pela Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família, recomendando a você que tem medo de ter um infarto, de sofrer um infarto do miocárdio, de ter problemas cardíacos, problemas no coração. Você que já sente aí o coração acelerado em algumas circunstâncias, dores no corpo, cãibras, cansaço, fadigas, falta de disposição. Não perca tempo, procure ALAG. ALAG é uma suplementação natural à base de magnésio de malato. Magnésio de malato é aquele produto que nós consumimos por orientação dos nossos avós, dos nossos pais, para controlar, para melhorar o desempenho do nosso intestino, do nosso organismo, para a gente dormir melhor, ficar mais tranquilo, ficar mais calmo. Ter um bom sono. O ALAG previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do sono, acaba com as dores e controla a ansiedade. Além disso, o ALAG melhora também o desempenho da nossa memória, a velocidade do nosso raciocínio. Acabe de vez com a preguiça, melhore a sua disposição para o trabalho, para a diversão. Vá à farmácia mais próxima de sua residência e procure por ALAG. ALAG. Ou se não tiver na sua farmácia ainda, aí você entra em contato direto com o pessoal da Alifarma. O telefone da Alifarma fica aqui para quem está no vídeo, fica aqui do nosso lado, você pode anotar. É o 98986063142. 86063142. Você fala com o pessoal da Alifarma, já diz logo, ouvi no programa Central Manhã para ter o seu desconto de 20% na hora e também o compromisso deles de mandar entregar na sua casa. Foi isso que nós acertamos lá. Olha, tem que dar 20% de desconto se disser que ouviu no programa Central Manhã e tem que mandar de graça para a casa das pessoas. Pode ser do outro lado do estado do Maranhão e até em outro estado. Se pedir, é para a Alifarma mandar de graça e entregar na sua casa. ALAG, um produto natural com a garantia Alifarma. Saúde para toda a família. Jalber Pereira. Vamos começar o nosso programa hoje, não vamos falar, mas segura o Carlos Rocha, segura mais um pouquinho aí, porque nós não podemos deixar aqui de trazer a nossa avaliação, os nossos comentários, aquilo que foi da expectativa que existia ontem, não é, para o depoimento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, no Supremo Tribunal Federal. É o assunto do momento na política brasileira, com opiniões completamente divergentes, né, a respeito do desempenho do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, no Supremo Tribunal Federal. Muitos, aquela militância mais apaixonada, aquela militância mais raivosa, torcia para que o ex-presidente Jair Bolsonaro chegasse e enquadrasse os ministros do Supremo Tribunal Federal, né, colocando a sua defesa, né, apresentando a sua defesa e mantendo tudo que disse durante o período em que esteve à frente do governo. E essa militância, essa mais raivosa, tive a oportunidade de conversar com alguns dos nossos amigos, que são mais militantes, mais ferrenhos, ficaram muito decepcionados com a postura do presidente, inclusive com aquela brincadeira com Alexandre de Moraes, convidando o que eles o tratam como principal algoz do presidente para compor a sua chapa, para ser candidato a vice-presidente na sua chapa em 2026. A gente sabe que ali foi uma brincadeira que algumas pessoas sorriram, mas para muitos militantes, aqueles mais ferrenhos, né, foi uma brincadeira de muito mau gosto, né? E não viram aquele Bolsonaro brigão, aquele que ia para a luta e que enfrentava todos os ministros do Supremo Tribunal Federal com a garra, com a força, acreditando na força da sua militância, né? Então, alguns ficaram bastante decepcionados. Outros avaliaram que Bolsonaro saiu muito bem, porque ele aproveitou aquele momento, fez um discurso mais externo do que interno. Quem observou isso desde o início do pronunciamento, o depoimento dele foi transformado num pronunciamento, né? E aí ele falou muito bem para a sua militância quando falou da postura do seu governo, das bandeiras que ele defendeu durante o período, da lisura apresentada durante o seu governo, uma série de fatores positivos durante a sua gestão. Mas, em relação a esse outro aspecto, as avaliações são bastante negativas, inclusive com a fragilidade que ele demonstrou na frente do ministro Alexandre de Moraes.
Desde que eu acompanho o Bolsonaro na política, Humberto, pela primeira vez ele pareceu aquele cara dócil, benevolente, indefeso. Pelo menos foi isso que ele deixou transparecer. Inclusive, eu queria até saber qual o motivo de tanta preocupação na face aí do advogado que está à direita, para observar que ele está tenso.
Aí teve uma hora que ele ainda culpou o advogado. Pois só é. Foi e aquele documento. Só pois foi o advogado que botou na minha mesa.
Esse aqui,
o advogado ficou espantado com a brincadeira.
Esse que está à direita, esse senhor de óculos, ele está mais tranquilo. Mas esse outro, ele está muito tenso, ele está muito preocupado. Observa como é que ele está ligado no pronunciamento do Bolsonaro. Será que ele estaria preocupado de alguma coisa que foi combinado ali na parte interna, que ficou com medo ali do Bolsonaro escorregar na casca de banana? Agora, eu te confesso que aquele Bolsonaro, como você já disse, que a gente via durante as campanhas, que dizia que ia tirar os recursos da Globo, aquele Bolsonaro que ia para frente e ia dizer que não tinha, quem tomasse vacina ia virar jacaré, muitas outras expressões de enfrentamento às situações, eu vi uma pessoa totalmente diferente. Eu repito, vi ele muito dócil, muito indefeso, muito benevolente, enfim, eu queria até saber quanto foi que cada advogado daquele está recebendo, viu, Beto, para poder plantar essa nova figura no Bolsonaro.
Pois é, vamos trazer logo o repórter Paulo Otaran, destacando aí que ele negou a tentativa de golpe, claro, e a prisão das autoridades. Ele disse que ali foram apenas um desabafo, foi uma retórica que ele usou. Vamos ouvir o Paulo Otaran Votarã primeiro.
Jair Bolsonaro negou nesta terça-feira ter incentivado qualquer tipo de movimentação antidemocrática no dia 8 de janeiro de 2023 e afirmou que mesmo sem aval dele, existem o que chamou de malucos que pedem por um novo AI-5, uma intervenção militar no país. Em seu depoimento, concedido ao ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro disse que nunca houve por parte dele incentivo qualquer a mobilizações populares pelo país.
Eu pacifiquei o mundo dos 2 meses de transição, não houve ida para confronto, não houve estima da minha parte a fazer nada de errado. Perdi a eleição, não convoquei ninguém para fazer protesto, fazer qualquer coisa ilegal ou até mesmo legal. Eu simplesmente fiquei recluso lá no Palácio da Alvorada esperando, né? Que não parece que não chegava nunca esse dia para eu cuidar da minha vida. E resolvi partir para os Estados Unidos e deixar aqui o Brasil na mão do vice por um dia. E daí, como aconteceu, o presidente eleito assumiu e começou a tocar o Brasil.
Bolsonaro foi o 6º réu a prestar depoimento no processo penal sobre tentativa de golpe de Estado. No interrogatório desta terça-feira, foi questionado sobre as manifestações contra o resultado das eleições e frisou que fez um vídeo pedindo a desobstrução das vias e que antes de viajar para fora do país fez uma live afirmando que não queria confronto. Declarou que não estimulou que ninguém fizesse nada ilegal e que estava recluso no Palácio do Alvorada. Mesmo assim, durante seu depoimento, fez considerações que julgava interessantes e necessárias e que voltaram a colocar em xeque a lisura do sistema eleitoral brasileiro.
Pense grande com a Uninter. Faça sua graduação à distância a partir de R$ 129,00 por mês. Ou faça 2 pós-EAD pelo preço de uma. Seja maior com a melhor EAD do Brasil. Inscreva-se já.
Uninter.com. De Brasília, Paulo Otarã.
E depois dos depoimentos, o ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 5 dias para apresentação dos requerimentos para qualquer contestação. Não sei se tem muita argumentação aí para se colocar contra, porque ontem se esperava assim, que Alexandre de Moraes fosse aquele carrasco, né? Que também fosse aproveitar a oportunidade ali frente a frente com o presidente da República, o ex-presidente da República, e soltasse os cachorros numa expressão mais coloquial, numa expressão mais popular, contra o ex-presidente. Mas nós vimos também um Alexandre de Moraes bastante relaxado, bastante à vontade, com as colocações muito serenas, sorrindo das brincadeiras e conduzindo com bastante tranquilidade o depoimento. E nós observamos ali que acabou, a postura do Alexandre de Moraes acabou desmanchando aquela, todo um discurso que tinha contra o grande carrasco que seria Alexandre de Moraes nessa investigação. Nós vamos a Brasília com o repórter Adilson Souza, saber também como é que está a movimentação. Depois de ontem, as expectativas aí para os novos depoimentos que acontecerão a partir de hoje. Bom dia, Adilson Souza.
Muito bom dia a você, Roberto Fernandes. Muita expectativa, movimentação sim, em todos os cantos, redes sociais, inclusive no Congresso ontem. O deputado Antônio de Paula usou a palavra em um pequeno expediente, criticando o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ele chama todas as pessoas que estão presas, todas as pessoas que depredaram a Praça dos Três Poderes, onde Bolsonaro chamou todos de malucos, né? Onde também ele disse que isso é uma atitude irresponsável de uma pessoa que procuraria, em vez de defender as pessoas, foi fugir da reta. Ele foi criticado por alguns aliados do PL, inclusive teve um deputado do Rio de Janeiro também que mandou o Antônio para lavar a boca quando falasse do Bolsonaro, mas não procurou defender as pessoas que estavam presas. Então foi uma confusão interna entre o partido, mas no plenário, que surtiu um efeito muito negativo para a imagem do ex-presidente, que tentou se eximir de algumas questões. A gente lembra, dentro do próprio depoimento, o Bolsonaro realmente negou algumas tentativas, mas diante dos 30 depoimentos que já ocorreram e ontem desse núcleo crucial, todos os outros confirmaram as informações que foram apresentadas às denúncias pela Procuradoria-Geral da República. Isso aí significa, para os especialistas, 30 contra 1. Então, tem muita prova robusta contra essa tentativa de golpe. E lembrando, Humberto, que quando ele fala de golpe, ele critica, diz que não tinha arma, que não teve bomba, mas não esquece de que tentativa de golpe está previsto na a Constituição Federal. E é essa a grande, o grande processo judicial. Houve uma tentativa de golpe, porque caso se houvesse golpe, eu acredito que nem a Central de Notícias estivesse no ar, porque iria atingir todo o Congresso, ia ser destituído os deputados, os vereadores, prefeitos, governadores. Um golpe seria para uma autoridade maior tomar de conta do país, e não só do STF. O golpe, ele era, estava pedindo intervenção militar, estava pedindo o AI-5, a volta do AI-5, então tantas outras decisões que estavam previstas na minuta, que também o presidente negou. Mas a gente ouve agora o general Paulo Sérgio, que ele era o ministro da Defesa, e confirmou que teve esse documento, mas em uma reunião entre os generais. Depois o Batista saiu quando disse que não estaria concordando com aquela decisão de possivelmente destituir o presidente eleito, ficou só apenas o ministro da Defesa e o ministro do Exército. Vamos ouvir o que ele disse na confirmação desse depoimento, só para confirmar.
Nessa reunião, o presidente, foi uma reunião informativa realmente, foi rápida, foi simples, e que ele mostrou os considerandos, um arquivo lá cheio de considerandos, que eram ações, eventos, coisas que aconteceram no governo do presidente, que ele se sentiu de uma forma prejudicado ou injustiçado, coisa, então vinha, e eu não me recordo, por Deus, se tinha mais alguma coisa além desses considerandos. Era um estudo, e que ele disse que voltaria oportunamente a tratar desse assunto, até porque o brigadeiro não estava na reunião. Pelo brigadeiro não estar na reunião, a reunião foi esvaziada, e praticamente depois que terminou a reunião, eu cheguei ao presidente, eu pessoalmente, eu acho que o Freire Gomes estava do meu lado.
No mesmo dia?
No mesmo dia. Alertando da seriedade, da gravidade, se ele estivesse pensando em estado de defesa, estado de sítio. A gente conversando ali numa tempestade de ideias, as consequências de uma ação futura que eu imaginava que poderia acontecer se a evolução realmente das coisas fossem em frente. Então, foi a reunião do dia 7, foi isso aí.
Só para informar, Humberto, teve também a própria fala do presidente Bolsonaro negando sobre a minuta. Esse áudio aí que a gente vai ouvir agora, esse vídeo.
Com o seu ex-assessor Felipe Martins, né? O Felipe Martins, com um advogado que foi levar estudo sobre o artigo 142 e uma minuta de decreto com considerandos, uma minuta que previa a quebra da normalidade democrática?
Para tratar de minuta, não. Eu lembro que ele esteve lá, foi várias vezes, teve no Alvorada, foi uma vez só não. Raras vezes conversei com ele. Ele não é a pessoa adequada para tratar de minuta, seja qual for.
Ele, que o senhor diz,
o Felipe Martins.
Felipe Martins.
Se bem que eu digo uma coisa, né? Quando se fala em minuta, dá a entender que é uma minuta do mal. Da nossa parte, tá? Quando se fala em minuta do mal, conspiração, né? Eu sempre tive o lado da Constituição. Então, eu refuto qualquer possibilidades de falar em minuta de golpe ou uma minuta que não esteja enquadrada dentro da Constituição brasileira.
Essa foi a fala, viu, Beto? Quando ele diz que ele está sempre jogou dentro das quatro linhas, mas confirmou reuniões, participações de outros envolvidos, dependendo das perguntas e também com base à denúncia da PGR. Então, tudo isso caracteriza um pouco de participação dessa discussão. Por isso, fala-se tentativa de golpe. Não houve golpe no país. Graças a Deus, nós estamos aqui falando, porque poderia ser um caso pior. Só lembrando que o Flávio Dino, o Bolsonaro citou o ministro Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, dizendo que também ele não concordava com as urnas eletrônicas, mas isso aconteceu lá em 2010, onde as urnas eletrônicas estavam ainda sendo aprimoradas, não existia ainda a biometria. Em uma das falas do Flávio Dino, naquela época, e agora já também indagado nos últimos anos, ele disse que as coisas têm que mudar e têm que se aprimorar. E como teve vários problemas de urnas de papel, ele desconfiou sim, mas que já está concordando com as urnas eletrônicas por causa da modernidade, e hoje já existe a biometria que especifica o voto de cada pessoa. Faz parte da evolução, palavras do ministro Flávio Dino. Então, foi muita expectativa e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo a PGR, para o Paulo Gourmet, negou algumas perguntas, como aquelas de que o ministro estaria recebendo 300 milhões, o próprio Barroso, o próprio Xandão recebia o dinheiro para beneficiar alguém. E o Bolsonaro chegou a citar uma frase, que quem promove esse tipo de ilegalidade com a mexendo, interferindo nas urnas eletrônicas é quem ganha, esquecendo ele que ganhou em 2018, que já, as urnas já eram eletrônicas também. Essa é a nossa participação, direto de Brasília. Eu volto com você, Humberto Fernandes.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Queremos também a sua participação. As pessoas estão perguntando aqui por como que deve participar, porque no caso ainda continua suspenso, deve retornar hoje o Central de Notícias Brasil no YouTube. Você pode acessar agora, você que está acompanhando pela rádio, se você quiser dar a sua opinião, fazer algum comentário também aqui dentro do programa, gostaria que você se sentisse bastante à vontade para fazer isso, é no CN Brasil Produção, CN Brasil Produção. Nesse momento, você que está acompanhando pela televisão, está acompanhando aqui pelo rádio, você quer dar a sua opinião a respeito desse assunto, é o CN Brasil Produção que está retransmitindo nesse momento, inclusive algumas emissoras de televisão retransmitindo através do CN Brasil Produção, que é o repassado aqui pela produção da Central de Notícias Brasil. Mas nós vamos trazer o comentário do Genésio Araújo Júnior a respeito do depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Não se sabe se há outro local no mundo onde julgamentos da Suprema Corte sejam divulgados ao vivo. Julgamentos que humilharam petistas, agora humilham bolsonaristas. Se esperava muitos que no interrogatório do julgamento da tentativa de golpe de Estado, a justiça, vilã e cruel, iria ser desmoralizada pelos perseguidos. Vimos ontem um festival de ex-poderosos pedindo desculpas. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ouvido pelo cruel e insensível Alexandre de Moraes, começou logo pedindo desculpas por ter sugerido que ele recebeu milhões de dólares para defender as urnas eletrônicas. Depois ele disse que suas demonstrações de coragem eram só desabafos. Você aí, pensavam que eram ações de um viril presidente. Ele reconheceu que procurou alternativas constitucionais, como se existissem, para impedir a posse do cachaceiro, como se diz por aí. Uma pena, meu amigo, minha amiga bolsonarista, que pegou chuva nas portas dos quartéis. Ele os chamou de pobres, coitados e malucos. O mesmo foi para você aí, da faixa da intervenção militar, com Bolsonaro no poder. Não vimos o cruel Alexandre de Moraes virando um Darth Vader, mas um viril senhor virando um gatinho. Não se decepcione. Quem tem, tem medo. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília.
Nossa! Queremos que você continue participando. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre a greve no transporte rodoviário intermunicipal. E vamos trazer informações também da região de Governador Edson Lobão. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo estado. Isso é cidadania em movimento. É o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Muitas pautas ainda para a gente seguir daqui para frente. Carlos Roger, vou pedir para você ser bem objetivo aí nas informações policiais. Nós temos greve no sistema de transporte rodoviário intermunicipal marcada. Começa quando essa greve?
Bom dia. Bom dia, Humberto Fernandes, Jalba Pereira e todos que estão ligados com o Central Manhã desta quarta-feira. É isso mesmo. A partir de agora, não tem como fazer viagem de São Luís para outros municípios, de São Luís para outros estados, porque este modelo, esta categoria aí do sistema rodoviário está paralisada por tempo indeterminado, de acordo com uma determinação do Sindicato dos Rodoviários do Maranhão. O presidente Marcelo Brito explicou o motivo dessa paralisação.
Nossa manifestação, né, por tempo indeterminado na rodoviária, onde os patrões, né, o sindicato patronal, não querem dar aumento por intermunicipal e interestadual. Então, inaceitável essa situação, tá? Dar um aumento para um e não dar aumento para outro. Nós vamos fazer essa paralisação por tempo indeterminado na rodoviária, né? Com respeito aos usuários, né? Nós sabemos que precisa do transporte, mas nós também precisamos de estar vivo para poder operar esse transporte e dar o direito de ir e vir de cada cidadão ou cidadã. A manifestação vai ser por tempo indeterminado, que se chama assim uma greve.
Olha só, nesse momento, o presidente do sindicato está lá no terminal rodoviário de passageiros de São Luís, para que ele possa garantir o mantimento dessa greve. Os ônibus não estão saindo, nós já confirmamos, as viagens estão interrompidas, e ele não explicou aí na fala dele, mas é por conta do não cumprimento do acordo devido à convenção coletiva de trabalho que foi realizada este ano. O sindicato entrou com a notificação junto à justiça há 72 horas atrás, que é o que é determinado pela lei, avisando que caso não fosse cumprido o acordo da convenção coletiva de trabalho com os proprietários das empresas durante 72 horas, a greve seria iniciada. Então, o prazo de 72 horas terminou à meia-noite de hoje, às 0 horas de hoje, primeiro minuto desta quarta-feira, e a partir daí os ônibus estão parados, ninguém entra e ninguém sai de São Luís de ônibus de passageiros até uma nova determinação do sindicato, claro, com uma resposta dada pelo sindicato patronal. Pronto, objetivo, finalizando, volto amanhã, Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado pela objetividade nas informações, daí isso pode provocar um transtorno para as pessoas que desejam viajar nesses dois dias aí. Espero que haja uma solução o mais rápido possível para essa questão da greve. Jalber Pereira, alerta sonoro será testado em cidades do Maranhão no próximo sábado. Conte aí pra gente.
Pois é, Humberto, no próximo sábado, você já disse, dia 14 agora, alguns celulares que estiverem conectados no sistema 4G e 5G nas cidades maranhenses de São Luís, Passo Lumiar, Imperatriz e ainda Trizidela do Vale, além das regiões próximas a essas cidades, poderão receber um alerta sonoro visual emitidos pela Defesa Civil. Vamos conferir.
Neste sábado, dia 14 de junho, você receberá um alerta no seu celular com este som. Mas não se preocupe, pois este é apenas um teste que a Defesa Civil realizará com a nova ferramenta de divulgação de alertas públicos. Essa ferramenta será capaz de enviar alertas de desastres que estejam na iminência de acontecer, servindo como um meio de comunicação entre a sociedade e a Defesa Civil. Como, por exemplo, no caso de fortes chuvas que possam causar danos e prejuízos à população. O alerta será recebido por todos os celulares fabricados a partir de 2020 e que estejam com o sinal de 4G ou 5G no momento. Os municípios que receberão esse alerta serão São Luís, Passo do Lumiar, Imperatriz e Trizidela do Vale, além das regiões próximas a estes municípios. A Defesa Civil passa a contar com este importante recurso para proteger ainda mais a sociedade e contribuir com a redução dos desastres no nosso estado. Vale reforçar que este alarme será recebido no sábado à tarde e é apenas um teste realizado pela Defesa Civil.
É, então, se você receber esse sinal sonoro,
não fique com medo, por enquanto. Depois você tem que seguir as orientações da Defesa Civil para se livrar dos desastres naturais. Nós vamos à região de Governador Edson Lobão, onde foi ministrado um curso para piloto de embarcações. Quem tem as informações é o repórter Nardelli Oliveira.
É fundamental e de altíssima qualidade, porque esse pessoal, ele qualificado hoje, eles estão aptos a trabalhar na transporte de passageiro e de cargas aqui na jurisdição nossa aqui de Imperatriz, tanto no Rio Tocantins, como essa carteira profissional, ela abrange também todo o território nacional. A importância de formar esse pessoal aquaviário é porque a partir de hoje a Marinha pode contar também com a colaboração deles, como tanto condutores de embarcação, como comandantes de embarcação, como tripulantes também de embarcação. Pelo conhecimento que eles tiveram aqui durante o curso, eles vão poder estar aplicando na prática e poder também colaborar com a nossa segurança da navegação aqui no Rio Tocantins, com a salvaguarda da vida humana e com a prevenção da poluição hídrica aqui no Rio Tocantins. No total, a gente conseguiu concluir com 22 alunos, com 100% de aproveitamento, tanto na parte teórica como na parte prática.
Qual foi a carga horária desse curso?
Então, ele teve uma duração de aproximadamente 10 dias, com aulas noturnas, e teve uma aula no dia, se eu não me engano, na quinta-feira, que foi a parte prática, que eles tiveram o contato ali com a embarcação e fizeram ali o procedimento de atracar, desatracar, para condução e para distribuição, que seria o essencial para eles poderem fazer a navegação. Eles estão aptos a fazer o transporte de passageiro e de carga, sendo na parte de transporte de passageiros condução de travessia, que é no nosso caso aqui, para as praias, agora o nosso período de veraninho que está chegando, eles já estão aptos para fazer esse tipo e têm o conhecimento necessário para poder fazer esse tipo de trabalho.
Eu já pilotava, eu já era piloto, entendeu? Só que eu não estava devidamente habilitado, né? Eu andava clandestinamente. E é tão ruim quando a pessoa anda errado, entendeu? É tão ruim. E aí é o seguinte, aí surgiu, né, a oportunidade desse curso da Marinha Mercante aqui, Governador Edson Lobão, e eu tive a honra, né, e o prazer de me integrar na turma aí e fazer o curso, e hoje eu estou habilitado.
O que me motivou aí eu ter essa habilitação? A necessidade de, lá, o caso que aconteceu na minha cidade, Ardianópolis, que eu morava 100 km daqui, estavam precisando para trabalhar e eu não estava preparada para o mercado. Procurei em outros lugares, o único lugar que eu encontrei foi aqui mais próximo. Também quero agradecer o prefeito por essa oportunidade, né?
Nós temos o Rio Tocantins aqui que banha o nosso município. Nós temos uma população ribeirinha de número significativo, né? E muitos deles utilizam embarcações para transporte de passageiro, principalmente agora no período de veraneio.
Nardelli Oliveira com informação diretamente da região Tocantina. Nós temos outra notícia aqui da região Tocantina, é que a Caema está informando que 4 bairros da cidade de Imperatriz terão um abastecimento de água interrompido no início dessa quinta-feira até as dessa quinta-feira às 9 horas. Os bairros afetados são Parque do Buriti, Parque Anhanguera, Vila Leandra e Beco da Esperança. A parada programada ocorrerá devido a uma nova interligação do sistema complementar para aumentar a produção e fornecimento de água na região. O abastecimento será retomado gradualmente após a conclusão dos serviços com a previsão para as 18 horas do mesmo dia. E informações da região Tocantina. Vamos a um rápido intervalo, voltaremos já já com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior esteve em Passo do Lumiar para participar da inauguração da creche Sebastiana Sobreiro Oliveira. Durante a cerimônia, o parlamentar destacou a importância da obra para a educação infantil do município. E a 12ª edição do evento Diálogos para a Construção da Estratégia Brasil 2025-2050 foi realizada no auditório da FIEMA e teve como objetivo dar seguimento às discussões para ações de longo prazo para o país. O evento, promovido pelo governo federal e governo do Maranhão, com apoio da FIEMA, contou com a participação da deputada doutora Viviane, que representou a Assembleia Legislativa do Maranhão. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site, al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um Minuto.
Vamos apresentar Central Manhã.
Central Manhã já aqui de volta trazendo informações. Vamos agora à região de Barreirinhas, onde a Stone, né, celebrou os 4 anos de presença na região. Quem tem as informações é o nosso repórter Alexandre Moraes. Aliás, Orlando Moraes.
São em Barreirinhas. A comemoração reuniu um seleto grupo de empresários locais e comunicadores digitais em um ambiente acolhedor e sofisticado, marcado por network de qualidade, apresentações e um elegante coquetel. A proposta da noite foi clara: comemorar conquistas, fortalecer vínculos e fomentar novas conexões entre empreendedores e formadores de opinião que movimentam a economia e a comunicação da região. Representantes da Stone destacaram o compromisso da empresa com o crescimento sustentável do comércio local, reafirmando a importância da parceria com os negócios da cidade. Com o início às 7h30, o encontro proporcionou um momento especial para troca de experiências, ideias e contatos em uma atmosfera de celebração e colaboração. A presença de influenciadores, jornalistas da internet e empresários locais demonstrou a força da união entre comunicação e empreendedorismo, pilares fundamentais para o desenvolvimento regional.
É uma grande satisfação da Stone reunir empresários em Barreirinhas para se dirigir diretamente a ele, não somente empresário, como comunicadores da cidade, que nós estamos aqui servindo ao cliente há 4 anos. A Stone tem uma história de mais de 10 anos no Brasil e ela está consolidada em Barreirinhas há 4 anos. Temos aí mais de 60% das empresas de Barreirinhas usam os serviços Stone e essa noite é para celebrar 4 anos de trabalho, de muita confiança e, obviamente, fazer os votos para que essa grande temporada que se inicia agora seja bastante frutífera.
Primeiro que eu amo esse empreendimento, eu trabalho muito com isso, né? Eu já amo ver empreendimentos fazendo aniversário, porque a gente sabe qual a luta, o que que a gente tanto trabalha para conseguir, então eu já venho só por isso, né? Fora isso, a Josi é da frente, né? A Josi é uma grande amiga, é uma aluna do Fluano Pleno, é uma aluna da Flua, das minhas mentorias, então eu amo prestigiar, né, as empreendedoras que estão aí, tendo os resultados que a gente tanto trabalha ali na estratégia também. Tá com vários empreendedores, é maravilhoso o network, eu amo esses eventos, eu acho maravilhoso, eu acho que se pudesse eu estaria em todos.
Olha, como empresário, a Stone tem oferecido um trabalho muito bom, a facilidade para o nosso trabalho. Isso faz com que a gente se torne fiéis à proposta da empresa, entendeu? Então, estou muito satisfeito, isso vale a pena. Estou fazendo um encontro muito interessante hoje. Por quê? Porque está mostrando para o empresário a importância do trabalho de uma empresa para dar suporte ao nosso trabalho, tá? Eu agradeço muito o evento e tá muito bom.
Olha aí a Stone, facilitando a vida dos empreendedores na região de Barreirinhas. Eu gosto muito de ver essas coisas acontecendo nas cidades do Maranhão, ver o empreendedorismo, né, funcionando. Olha, membros da Comissão Maranhão 2050, composta por entidades públicas, privadas, da sociedade civil organizada, estiveram reunidos ontem, aí nessa reunião de execução e monitoramento do Plano Maranhão 2050. O objetivo desse planejamento é oferecer aquela previsibilidade, segurança política, segurança jurídica nos empreendimentos para o estado do Maranhão, para que os empresários de todos os setores sintam confiança em investir no nosso estado. E aí teve a presença do governador Carlos Brandão, que participou dessa segunda reunião. Vamos conferir a fala dele.
Bom, pessoal, ano passado nós lançamos o Maranhão 2050, um plano que pensa o Maranhão para frente, há vários anos. A gente tem que começar a estruturar o Estado para que seja um projeto de Estado. E esse plano foi realizado por várias mãos, com o setor produtivo, com o governo, com as entidades públicas e, acima de tudo, com o setor acadêmico, os universitários, para que a gente pudesse pensar com todo mundo um plano de desenvolvimento do nosso Estado. E hoje nós fizemos aqui uma grande reunião da comissão que compõe todos esses setores. Fizemos um balanço, uma prestação de conta daquilo que a gente está realizando, e o que, que a gente já tirou do papel e o que falta tirar do papel. É lógico que depois a gente abriu para o debate para que as entidades de classe, a sociedade civil, pudesse opinar, certo? Fazer críticas, fazer elogios, enfim, ser colaborativo nesse processo. Então, gente, esse é um projeto importante para o Maranhão, é o quarto estado que apresenta esse projeto, nós somos o quarto estado que apresentou essa proposta para o Brasil. Inclusive, o governo federal agora também vai lançar o seu plano 2050. Estou muito feliz que o Maranhão está no rumo certo.
Governador Carlos Brandão tem convocado representantes dos demais poderes, do Executivo, Legislativo e Judiciário, à sociedade civil, inclusive a participação das igrejas e das universidades, tem participado efetivamente. Alberto Bastos, que é o secretário de Monitoramento de Assuntos Governamentais, apresentou a importância do programa Maranhão Livre da Fome dentro desse contexto do planejamento estratégico Maranhão 2050.
O programa Maranhão 2050 tem como meta a redução da pobreza, razão pela qual nós apresentaremos o Maranhão Livre da Fome, no qual consubstancia a erradicação e a diminuição de pessoas que estão em situação de insegurança alimentar e extrema pobreza, dando um benefício financeiro mensal e, além disso, propiciando capacitação profissional para que ela possa ingressar no mercado de trabalho.
Isso, né? Planejamento, Jalber Pereira, precisa a gente ver, começar a discutir políticas de Estado e não só política de governo. A gente vem ouvindo isso desde que nós começamos a ter uma percepção melhor das coisas, porque geralmente as pessoas só pensam no mandato. Naquele período do mandato. Ah, eu tenho 4 anos de mandato, então vou fazer um planejamento para os meus 4 anos de mandato.
É por isso que não progride, né? Às vezes.
E aí, às vezes, a pessoa fica mais preocupada com sua reeleição do que com o futuro do estado em que dirige. E aí o governador Carlos Brandão quer fazer esse planejamento para depois do seu governo, as políticas estabelecidas, as políticas de estados tenham continuidade, né? E tenham uma continuidade, porque é isso que o grande investidor, aquela pessoa que vem para cá investir bilhões de dólares, bilhões de reais, ele diz assim, só, mas daqui a 4 anos as coisas podem mudar, pode tudo desmanchar, e aí todo o projeto que nós fizemos, todos os investimentos que nós fizemos terão perdido. Não se tem retorno de bilhões de investimentos em apenas 4 anos de mandato. Então tem que pensar o Maranhão para as próximas gerações. É isso que pretende fazer com essas discussões. Jalber Pereira, temos mais ambulâncias chegando no Maranhão?
Temos sim, Humberto. Uma iniciativa muito boa aí que vai beneficiar vários municípios aqui do estado. Então o governo federal Federal entregou 17 novas ambulâncias aí ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a SAMU, como todos já conhecem, aqui é o estado do Maranhão. Até o momento foram 54 ambulâncias já entregues ao estado desde o início da gestão. No estado, 13 municípios foram beneficiados. São eles: Caxias, Coelho Neto, Colinas, Pastos Bons, Porto Franco, Presidente Dutra, São Luís, Timbiras, Vila Nova dos Martírios, Buriticupu, Amarante do Maranhão e Tinga do Maranhão, além de Timon. Então, essas três cidades vão receber aí as suas ambulâncias.
Pois é, já foram muitas, estava vendo a quantidade de ambulâncias que já foram distribuídas no Brasil. Muitas. É um número bastante significativo.
Estava precisando, para você ter uma ideia, Humberto, aqui na capital maranhense são cerca de 5 ou 6, pelo menos a gente passa ali na SAMU que fica ali no bairro do Filipim, a gente vê algumas paradas.
O que ainda é pouco.
É muito pouco. Muito pouco. Porque é para atender, salvo engano, toda a grande ilha. Agora imagina, acontece muitas das vezes situações onde você é obrigado a se deslocar. Eu lembro muito bem, rapidamente aqui, teve uma partida de futebol em Chapadinha, para você ter uma ideia como é que são as coisas. E lá nesses municípios menores é muito difícil ter ambulâncias de empresas particulares. Então tem que ter aquelas ambulâncias para que possa realmente fazer o translado caso algum jogador se machuque. Para você ter uma ideia, o momento em que era para a ambulância estar no campo de futebol, aconteceu um acidente. Enfim, aí o que aconteceu?
A partida
começou muito atrasada, teve todo o embrólio que acabou resultando no rebaixamento da equipe. Enfim, a ambulância é sempre necessária, até porque contém algumas situações, tem que tirar, tem que desobstruir o trânsito, então é importante que mais ambulâncias venham para fortalecer esse serviço no estado.
E quando há um atropelamento, quando há um acidente de trânsito que precisa de uma ambulância, o cidadão tem que, às vezes, esperar 2, 3 horas para socorrer uma pessoa, e muitas vezes, quando chega, a pessoa já não precisa mais de...
Exatamente.
De socorro.
Já morreu, já tá... Alguém já prestou socorro.
Pois é.
Estamos apresentando Central Manhã.
Para conter os casos do vírus influenza no Maranhão, o governo do estado está realizando várias ações e intensificando a vacinação. Ampliou o número de leitos nos 3 principais hospitais da rede estadual. Reforçou o efetivo médico nas UPAs e demais unidades de triagem. E está orientando e dando suporte técnico às equipes de imunização dos municípios, além de fortalecer o abastecimento da vacina em todo o estado. O governo também estará implantando em breve um hospital de campanha para adultos e idosos com sintomas leves de gripe, como febre, tosse e mal-estar, sem dificuldade respiratória grave. E não esqueça, o melhor remédio é sempre a prevenção. Vacine-se! Recomendamos o uso de máscara em locais aglomerados, higienize sempre as mãos e, para proteger a sua família e amigos, cubra a boca ao tossir ou espirrar. Trabalhar para todos é cuidar da saúde da nossa gente.
Vamos apresentar Central Manhã.
Vamos trazer o repórter Jonas Mendes. Onde você se encontra, Jonas Mendes? Bom dia.
Bom dia, companheiros. Já estamos aqui no aguardo do início de mais uma sessão ordinária na Câmara Municipal de São Luís, que ontem realizou mais uma audiência recebendo a equipe da Secretaria de Fazenda do município, que fez mais uma prestação de conta quadrimestral com a presença de vereadores, vereadoras e técnicos da Secretaria de Fazenda do município. Um evento sem nenhuma anormalidade dentro daquilo esperado. E ontem, a reportagem aqui, Central de Notícias Brasil, conferiu de perto a abertura da exposição relacionada ao Boi de Zabumba, aqui do estado do Maranhão. O evento aconteceu na Biblioteca Pública Benedito Leite, que fica localizada na Praça Deodoro, e de forma oportuna, nós ouvimos alguns participantes, em especial a diretora, a senhora Aline Nascimento, a diretora da biblioteca. Vamos ouvir o que é que ela fala. Em seguida, a gente, na sequência, vai ouvir logo a senhora Cláudia Moraes, que é do Centro de Criatividade Domingos Vieira Filho, que é um equipamento também subordinado à Secretaria de Cultura do estado. Vamos acompanhar. E tem umas estudantes também que estiveram visitando a exposição, que vão falar em seguida. Aí você olha o ambiente no momento da abertura, com a visitação das pessoas. E em seguida, vamos ouvir aí a fala da...
Essa exposição, ela é uma exposição que traz o encantamento da bicharada, que são elementos que são do sotaque de Zabumba, né? Do Bumba Meu Boi da Baixada Maranhense, e é uma exposição do Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho, que a biblioteca recebe. Né, e compõe essa exposição, a biblioteca ajuda a compor com acervo bibliográfico temático. A biblioteca tem uma grande quantidade de obras, de documentos sobre o Bumba Meu Boi do Maranhão e compõe, complementa essa exposição. E ela vai ficar aberta, abrindo dia 10 de junho e vai ficar durante todo o mês de julho também. Ela encerra dia 30 de julho porque a gente quer receber bastante turistas. Julho é o mês que São Luís tem muita procura, né, por turistas. A Biblioteca Pública Benedito Leite tem uma demanda muito grande de visitação e a gente quer apresentar essa parte da cultura popular do Maranhão para nossos visitantes.
Tem o Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho.
Aqui é o equipamento subordinado à SECMA também, né?
Exatamente. Assim, ele é um equipamento, ele é um equipamento cultural, é o centro, vamos dizer assim, referencial da nossa cultura popular maranhense, onde nós temos um setor administrativo e temos um museu ligado a ele, que passa nesse momento por reformas estruturais, e lá ocorrem as exposições que a gente tem, os circuitos expositivos, que vai desde a religião de matriz africana até santos populares, né? Então nós temos vários circuitos. E como nesse momento a gente está fechado para fazer esse novo momento de receber as pessoas, a gente faz essas itinerâncias. Aqui, por exemplo, esse ano já é a segunda exposição que a gente faz aqui com a biblioteca. A gente fez uma em abril, que foi sobre os povos indígenas. E agora a gente está com a exposição alusiva à Festa Junina, mais precisamente retratando um dos sotaques, né, do Bumba Meu Boi, que é o Boi de Zabumba.
Ah, e como é que está sendo a participação também do povo que tem relação direta com esse sotaque?
Olha, nós estamos fazendo uma abertura agora, nesse exato momento, né? Então, assim, nós precisamos trazer ainda, fazer um convite para o pessoal que é participante mesmo, por exemplo, a apresentação cultural. Está no meu critério e no meu intuito de trazer uma apresentação cultural para que o boi também participe com a gente dessa homenagem, né? Afinal de contas, é um momento em que a gente está trazendo à tona uma discussão sobre esses bois que são bois culturais mais antigos, vamos dizer assim, né? O boi de Zabumba, de Guimarães, né? E aí a gente vai certamente fazer um convite para que as próprias pessoas que vivenciam possam estar aqui apreciando a nossa exposição.
Eu me chamo Stephanie Romeu.
Você mora onde?
Na cidade operária.
E você?
Janaílis Monteiro. Eu moro ali próximo ao São Raimundo.
E o que motivou vocês chegarem até aqui na biblioteca?
A gente veio num passeio do nosso curso, um passeio para a gente visitar os setores de arqueologia.
E o que encontraram aqui de interessante?
A gente encontrou a exposição sobre o Bumba Boi de Zabumba e a gente deu uma visitada, tem vários livros, e é uma coisa bem interessante, que além do que a gente veio realmente estudar, foi uma coisa que deu da gente conhecer mais sobre o nosso folclore.
E você?
É muito interessante conhecer muito mais do nosso Maranhão e das coisas que acontecem, porque, querendo ou não, às vezes é muito... nem todo mundo fala E é muito legal quando tem essas exposições, assim.
Só reforçando aí, ó, o sotaque de Zabumba, esse aí que você confere aí com o trabalho maravilhoso da nossa produção, através do nosso amigo Jaime Chaves, só fechando aqui, reforçando, que continua acontecendo o credenciamento para a cobertura do festejo junino aqui no Maranhão. Esse credenciamento acontece até amanhã, quinta-feira. E aí, quem tiver interessado em fazer o credenciamento, é importante acessar aí o site da SECMA e também da SECOM, da Secretaria de Comunicação do Estado. Eu queria fechar aqui a nossa participação mandando um bom dia especial à nossa amiga, fechando aqui a nossa participação, mandando um bom dia especial à nossa amiga Yarlen. Yarlen, que é uma pessoa realmente muito atenciosa e tem relação de trabalho com a SECOM Maranhão. É com os senhores, companheiros.
Muito obrigado, repórter Jonas Mendes, pelas informações, especialmente aí na área da cultura. É um apaixonado pela cultura maranhense, né? E fala com muita propriedade, né, sobre esse assunto, com muita desenvoltura. Um abraço ao nosso amigo Carlos Alberto, lá na cidade de Sítio Novo, Maranhão. Grande abraço a todos vocês. Mas tem um Maranhão que eu gosto de mostrar, já por isso você percebe minha satisfação quando eu falo sobre esse assunto. O Severino de Aracaju, lá de Itaipava do Grajaú. Vamos conferir o que, que ele estava fazendo logo cedinho, né? Confira nessa imagem aí, o que que o Severino estava fazendo? Olha aí, aumenta um pouquinho o áudio para me ouvir o Severino.
Olha como é que ele está aqui, ó, carregadinho de mamão. Aqui a gente tem muita fruta para comer. Aqui nós tem batata, olha aí, ó, batata. Beleza, olha, e aqui nós estamos dando continuidade aqui, ó, o mamoeiro aqui, ó. Mamoeiro bacana aqui, ó. Nós estamos regando ele, que é para dar bastante fruto. Aqui, ó. Esse é o mamoeiro. Aqui nós temos bastante aqui no nosso sítio aqui, ó. Só dar uma geral assim, ó. Olha, dar uma geral aqui, ó. Pé de laranja aqui, ó. Pé de laranja daqui um dia tá, já vai botar laranja, muita macaxeira. Tem muita coisa aqui, muita
isso. Fruta. Ah, rapaz, esse aqui é gostoso, esse clima. Você amanhecer o dia, né, regando ali, tratando o pé de mamão com carinho, também, né? Dando um banho no pé de mamão, né, fazendo produzir. O nosso estado do Maranhão só passa fome quem realmente
quem não planta.
Não planta, quem não tem, às vezes não tem um espaço de terra como esse que o Severino tem, né, para plantar. Então tem que oferecer também as condições para que o povo possa. Mas a iniciativa, essa iniciativa de você usar os seus espaços que você tem no seu quintal de casa, muitas vezes para plantar alguma árvore frutífera, né, acaba dando esse resultado e essa satisfação, né, de poder conviver ali, o contato direto com a natureza. Não é quando você entra ali, você, a convivência, você é abraçado pela natureza, Jalve Pereira, a tua imunidade também vai lá para cima. É quase a mesma coisa que você tomar o Rubrax.
É verdade.
Jalve, mas me conte, a seleção brasileira entrou em campo pela segunda vez do Ancelotti.
Ancelotti, foi a segunda vez com o Ancelotti, a primeira vez
um
do
empate,
Ancelotti no Brasil.
Teve um empate, agora teve um... Venceu.
É, a primeira vitória da seleção brasileira ao comando do técnico Carlos Ancelotti, o italiano Carlos Ancelotti.
Você tá treinando a pronúncia em italiano.
Essa vitória, ela teve vários significados. Primeiro que ontem, justamente ontem, o Carleto completava 66 anos de idade. O Bento também fazia aniversário, Bento que é goleiro reserva. Então o Brasil entrou em campo, partida válida pela 16ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, enfrentou um Paraguai totalmente retrancado, jogando pela uma bola, que é essa filosofia de trabalho lá da seleção dos irmãos, da seleção vizinha, e o Brasil acabou vencendo pelo placar de 1-0. Uma boa jogada do próprio Rafinha no finalzinho do primeiro tempo, que resultou no gol do Vinícius Júnior, que inclusive não vai jogar na próxima partida, porque recebeu o segundo cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática. Sabe o que essa vitória significou? Significou o passaporte, o carimbo do passaporte para a Copa do Mundo no ano que vem, que vai acontecer nos Estados Unidos e também no México.
Então está garantida a participação da seleção brasileira.
O Brasil continua como uma das únicas seleções, eu acredito que a única, que nunca ficou de fora de uma Copa do Mundo. O Brasil ainda terá outros jogos, inclusive o próximo contra a equipe do Chile, mas já entrará classificado. Isso porque foi beneficiado com a vitória do Uruguai diante da Venezuela. Mas o importante é que o Brasil conseguiu vencer, embora não convencendo. Ela parece uma seleção muito diferente daquelas que fomos acostumados com.
Tem que brigar mais, Romário. Tem que mostrar
o molejo do brasileiro. Acredita, a gente está nessa. Está acreditando, estamos otimistas que o Carlos Ancelotti possa melhorar o rendimento, mas a gente observa que realmente a geração dos atletas brasileiros está deixando a desejar, viu, Humberto? Aquela época que os treinadores tinham aquela dor de cabeça para saber qual como colocar os melhores. Hoje a gente observa que a dor de cabeça é colocar os menos ruins. Tem que haver uma política diferente, porque a geração brasileira no futebol realmente está deixando a desejar.
Olha, muito obrigado ao nosso amigo, o jornalista Cosme de Jesus, está acompanhando o nosso programa lá na Vila Diamante, em Igarapé do Meio. Aproveito para mandar um abraço aí para o Luiz de Matos e toda a sua equipe na Rádio Progresso FM. A todos vocês, nosso muito obrigado. Amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário.
Uma excelente quarta-feira a todos e até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Que São João é esse? Que mistura tantas cores, encantos e sabores e que no mesmo arraial cabe a África inteira, indígenas em um só ritual e a dança do tiroliro vinda lá de Portugal. Que São João é esse? Que a gente dança em um só lugar. Uma quadrilha, o Bumba Meu Boi em tantos sotaques e uma roda de cacuriá. Porque se o mundo inteiro cabe dentro de um coração, então o maior São João desse mundo é o São João do Maranhão.